corre lá, youtube.com/novotempo rádio, porque hoje vamos entender um pouquinho da Bíblia, velho. Mas
bora.
Calma aí, que ao longo do programa o pessoal vai entender melhor, né, esse título do programa de hoje.
Perfeito.
Olha só, você já manuseou uma Bíblia, né? Com certeza, são grandes chances de ter deparado com o nome dela, com um nome, quer dizer, numa folha de rosto, que é João Ferreira de Almeida. Ou para usar a versão completa, João Ferreira Anes da Almeida. Trata-se de um português nascido em 1628, que, oriundo de uma família católica, tornou-se protestante e, aos 17 anos, conseguiu uma proeza. Foi o primeiro a verter para o português os livros considerados sagrados que formam a Bíblia. A tradução da Bíblia para as línguas vernaculares é uma conquista da Reforma Protestante, e uma grande sacada para os protestantes foi justamente isso: traduzir a Bíblia para as línguas das pessoas. As línguas que as pessoas falavam é o que contextualiza o historiador e filósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essas informações são da BBC News do Brasil.
E é assim que a gente começa hoje o nosso Além dos Fatos, por aqui com muita alegria. Agora, perguntando também para você, né, que acompanha a nossa programação, sempre se liga por aqui, você tem o costume de ler a Bíblia e estudar a Bíblia de fato? Conta pra gente. Ao longo dela, alguns versículos podem contradizer outros, podem gerar dúvidas, sentimentos diversos e até mesmo risadas. Mas sendo um livro sagrado, será que ela deveria nos causar tudo isso? Quem escreveu e quem decidiu os livros que entrariam? Quem tomou essas decisões importantes? Bora descobrir isso aqui no programa de hoje, do Além dos Fatos, com ele, pastor Gilmar Batistotti. Olá, pastor.
E aí, Veri, Larissa e o nosso convidado. Depois o convidado, a Larissa vai apresentar, né? Uma alegria estarmos juntos para conversar sobre a Bíblia. Às vezes eu fico pensando o que seria de mim sem a Bíblia. O que seria da minha vida sem a Bíblia, sem ter tido a oportunidade de conhecer a Bíblia, sabe? E quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu medito, menos eu sei, sabe? Então eu espero que você curta demais, curta, porque hoje existem muitas vozes que querem falar sobre a Bíblia. Mas nem todas essas vozes são vozes que estão falando o que realmente a Bíblia é. E nós procuramos aqui tentar mostrar o que é o texto bíblico. Então, a gente vai conversar.
Bem-vindo.
Eu já estou com vontade de começar aqui, mas o convidado é você. É você, convidado.
Ele que carinhosamente o pastor chama de convidado e a gente chama de sócio.
É sócio majoritário.
Cláudio Sabino, seja bem-vindo aqui ao seu programa mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado estar com a gente.
Eu que agradeço, é uma alegria grande estar aqui com vocês, com o meu mestre, nosso mestre, pastor Gilmar, aqui. Nós vemos ele falando a respeito da Bíblia. De fato, eu penso também o que seria de mim sem a Bíblia, né? Eu sou o primeiro protestante de toda a minha família, de toda a minha família. Eu fui o primeiro cristão protestante. E foi a palavra de Deus que se revelou. Deus se revelou a mim através da sua palavra. Então eu faço minhas também as palavras do pastor Gilmar. O que seria de mim, o que seria da minha família, o que seria de nós, se não fosse a palavra de Deus?
Você que está chegando aí, né, ouvindo as palavras do Cláudio. O Cláudio, no YouTube você vai encontrar bastante a história do Cláudio aí, como é que foi que a palavra se revelou a ele.
Sim.
Né, Cláudio?
Sim.
Como foi essa descoberta?
É.
Né? Você a descobriu ou ela descobriu você?
Pois é. Eu acho que assim, é que a gente imagina que a gente encontra Deus, né? Mas é Deus que sempre nos encontra, né? O Senhor está sempre buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu tive um encontro especial com o Senhor, que sempre esteve disponível. Esse encontro foi especial. Então você que nos acompanha, Cláudio Sabino, Pregando com Poder, lá no YouTube tem um pouquinho dessa história. E sempre lembrando que a gente não fala de nós mesmos, né? Nós estamos glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, é tudo para a glória de Deus. Estar aqui é para a glória de Deus.
Amém. Louvado seja Deus.
Pastor, já imagino que você queira saber, então
quero
já vou ler
saber
aqui a nossa
o que você perguntou. Eu nunca olho antes.
Tá bom, tá bom.
Para manter a curiosidade. Quero saber o que você perguntou hoje.
Olha, eu perguntei para os nossos ouvintes se eles consideram, se eles acham que as traduções mais modernas da Bíblia prejudicam a compreensão dela, da compreensão do texto. Você acha que uma tradução... Porque tem várias versões, né? Então, eu pergunto isso para os nossos ouvintes. E 70% disseram que sim. Acho que as traduções mais modernas prejudicam a compreensão da Bíblia. E 30% disseram que não acham isso. Uma tradução é só ao longo do tempo, né? O jeito de falar muda, mas não muda nada do que está escrito no texto em si. O que você achou, pastor?
É, não vou dar resposta.
Ao longo do programa...
É natural, eu acho que é essa reação. Sim. É natural a reação, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente hoje tem muitos recursos linguísticos, né? E é que aí eu já vou, né, induzir as respostas aí, né? Induzir não, né? Mas eu vou dar minha opinião sobre isso. O que a gente tem que pensar, assim... Que em todas as épocas, Deus sempre preservou o texto bíblico, sempre foi justo com o texto bíblico sempre esteve acessível. Houve épocas que não tinha texto, né? Não havia tanta possibilidade de texto, mas era a tradição oral que se preservava. Porque assim, Deus não é injusto em nenhuma época para fornecer, à medida que o ser humano precisa, o conhecimento de quem ele é e da sua palavra. Então, e hoje a gente tem muito mais facilidades para ter o texto. Por outro lado, essas vezes essa facilidade pode gerar na gente também dificuldades, né? Então, mas Deus é justo em todas as épocas. Deus é justo.
Muito bom.
Bom, vamos começar então, porque eu tô muito curiosa pro programa de hoje. São perguntas, assim, que vai me tirar dúvidas até mesmo pessoais, viu, Veri? E eu queria saber, vamos lá, vamos começar do começo, né? Entender a origem do texto bíblico. Então, pros nossos ouvintes que estão tendo um contato com a Bíblia, um contato maior a partir de agora, né? Não cresceu, por exemplo, não teve esse contato desde a infância. Então, vamos contextualizar para eles, né? Quem que escreveu? Quais textos? Foi um autor só? Foi em uma única época? Como que a Bíblia foi escrita?
Vamos devagar, né, pastor?
Por partes.
Vamos bem devagar, vamos no beabá mesmo. A Bíblia Sagrada é algo especial, é a palavra de Deus. É importante dizer que eu já vi, por cultura, eu já vi as pessoas dizendo, olha, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia contém as profecias. Ela não contém, a Bíblia é a personificação da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita e inspirada por diversos autores. Aproximadamente 40, não é, pastor? Aproximadamente 40 autores, uhum, ao longo de aproximadamente 1.500 anos.
Do primeiro até o último.
Do primeiro até o último. E sob diversos contextos. Contexto de guerra, contexto de paz, contexto de escravidão, contextos de uma aparente calmaria nas nações... É nesse período que a Bíblia também foi escrita. E uma coisa interessante, pastor, que muita gente tem dúvida, que as pessoas imaginam que o autor ou os autores, eles estavam assim sob uma influência, né, quase que fora do corpo quando escreveram a palavra.
Um transe místico.
Exato, um transe místico.
Não era um transe místico.
Não era dessa forma. Então, cada autor inspirado por Deus... Ele tinha domínio, ele estava sobre o efeito do seu próprio temperamento, né? Do seu...
Tinha lucidez.
Do seu contexto sociopolítico.
Exatamente.
Né? Dos seus sentidos.
Tinha lucidez.
Quando a gente pensa, por exemplo, de Daniel estava em uma terra distante, né? Sobre um governo que era um governo ímpio. A gente vê Moisés, que depois que tira o povo de Israel... Né? Vivendo atravessando o mar, atravessando, passando pelo período do deserto. Então, são diversos contextos em que a Bíblia foi sendo escrita. Então, não existe um transe, não existe algo fora do corpo. Então, basicamente, não é, pastor? Eu tenho certeza que o senhor vai trazer um texto aí para contextualizar isso, mas basicamente isso. A Bíblia foi escrita ao longo dos 1.500 anos, aproximadamente 40 autores.
Três línguas,
hebraico.
Aramaico,
Aramaico,
Testamento, algumas porções, e grego.
E o grego.
E línguas, por que essas línguas? Porque eram línguas que eram as línguas populares.
Exato.
De cada período. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso. O texto que eu ia ler é 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o texto bíblico foi... os homens foram inspirados para que escrevessem, né? E eu acho que é legal quando o Cláudio diz assim, Veri, que essas pessoas tinham lucidez, estavam usando o vocabulário. Por isso que especialistas no texto bíblico, quando vão, por exemplo, o texto original, eles percebem diferenças de capacidade literária. Então, uns com mais, porque desses 40 autores diferentes, pense, 40 autores diferentes, lugar diferente, época diferente, 1.500 anos, né, que o Cláudio citou, e tudo isso dentro de um processo harmônico, né? E eles falaram dentro da sua visão cultural, o que estavam passando, o contexto, né? Mas o Espírito Santo guiou a escrita desse texto, não só a escrita do texto, mas o processo de composição do texto bíblico. Quando a gente fala de texto hoje, a gente tem que pensar na tecnologia que a gente tem, né? A gente pode dar um Ctrl-C e um Ctrl-V. Eles não tinham Ctrl-C e Ctrl-V, né? A gente pode mandar imprimir. Uhum. Eles não tinham impressão. A primeira Bíblia impressa vai ser a Bíblia, a tradução em alemão, feita por Lutero, né? Na Reforma, quando Gutenberg vai inventar a imprensa. Então, como é que eles faziam cópia? Eles faziam cópia em papiro e pergaminho, né? Papiro é a planta lá que eles prensavam, virar o papel das margens do Nilo lá, o pergaminho, o couro de animal. Eles enrolavam, colocavam dentro de vasos para preservar. E aí, para fazer cópia, eles... Né, imagine a capacidade... Não tinha caneta como a gente tem hoje, não tinha lápis para apagar. Então, aí eles contavam... Isso aqui eu acho muito interessante, Cláudio. Uhum. Contavam... palavra por palavra, letra por letra, para ter a certeza que eles estavam fazendo uma cópia correta daquilo que havia sido preservado. Então, são milhares e milhares de cópias de pedaços, né, que foram guardados, que eram guardados, e assim, só nessa parte.
E uma cópia, ela garantia, né, era uma cópia da cópia, garantia a veracidade da anterior, não é, pastor?
Exatamente.
Havia esse esmero. Eu até vi recentemente até uma exposição aqui. Vou fazer uma pequena ilustração. Uhum. Né? Hoje nós temos... É uma ilustração, tá? É só para os nossos ouvintes entenderem. Nós temos as blockchains, né? Uma criptomoeda. Uhum. Né? E como funciona o processo da criptomoeda no mundo... Né? Para que haja uma movimentação, eu vou... Um exemplo, tá? Eu vou mandar para o pastor Gilmar 100 criptomoedas. Dá para ficar milionário aí, bilionário, tá? Só que quando vou fazer esse processo, tudo que eu estou fazendo, né, o movimento, o horário, a quantidade, está sendo registrado, que a transferência é para o senhor, em milhares de outros computadores no mundo. Se alguém quisesse fraudar o meu processo, por exemplo, dizendo assim, não foi o Cláudio que transmitiu para o Gilmar, foi o Gilmar que transmitiu para o Cláudio. O que que acontece? E é assim hoje, na nossa tecnologia, né? Há um códice, é um código que eles utilizam para isso. Assim que essa fraude fosse identificada por um computador, todos os outros, os demais, lembra que o pastor falou de cópias que eram, iam sendo feitas, acompanhando um processo rígido, todos os outros demais computadores, eles iriam identificar essa anomalia e iam imediatamente barrar o processo. Então, quando nós falamos da produção bíblica, né, da escritura, é só um exemplo para nós entendermos, acontece mais ou menos dessa forma. Cada escrito, cada escriba, cada porção bíblica que ia sendo replicada, ela continha o DNA da anterior. Então é por isso que nós podemos crer na veracidade da palavra de Deus, porque passou por um crivo, e ainda passa, não é, pastor? Por incrível, um crivo assim, incrível mesmo, tremendo.
E outra coisa que a gente tem que pensar é assim, ó. Vamos pensar no Antigo Testamento, tá? Que no segundo século antes de Cristo ele já tinha todos sido aceito, formado. Por exemplo, Jesus leu o Antigo Testamento, né? Jesus leu o que nós temos, né? Que é a Bíblia hebraica. O comprometimento religioso, o comprometimento com o texto, de olhar o texto de forma sagrada, é diferente da visão que a gente tem do que é sagrado. Porque a gente tem uma cultura muito influenciada, a gente até citou ontem, do que o sagrado hoje. Eu lembro quando era criança, que a gente tinha um pouco mais de zelo em relação a isso, Cláudio. Eu não sei se o velho vai lembrar, mas que a gente pegava a Bíblia e daí tinha duas vertentes, né? Um que dizia que não podia colocar nada em cima da Bíblia.
Exatamente.
Né?
Lembro.
Lembra disso?
Claro.
Né? Porque a Bíblia é... Né? Minha avó dizia, minha mãe dizia, não põe nada em cima da Bíblia porque a Bíblia é sagrada. É. Né? Então, eu só estou dando isso como exemplo que... A gente foi influenciado, então, sagrado. Então, quando eu estou dando um exemplo bem, né, distante, assim. Quando eu estou pensando no texto bíblico, para eles, o texto bíblico era sagrado. Então, fazer uma cópia. E outra coisa, não havia diversidade de crenças, quando eu estou falando da crença na palavra, tá? Era uma comunidade que preservava a palavra, né? Depois a gente vai ter as escolas de interpretação.
Sim.
Né? Chamai e Hilel, né? Quando Jesus vem, a gente vai ter as escolas de interpretação. Mas o texto, né? Eles preservavam o texto. Não estamos falando de processo interpretativo. O texto era único. As escolas interpretativas existiam, mas o texto era único. Então não havia uma... Não, vou fazer aqui uma tradução para mim. Não existia isso. Sabe? A visão do texto de forma sagrada era muito, muito grande.
É por isso, né, pastor, que muitas as pessoas imaginam, Vera e Hilary, que muito se fala, né? Lá na escola bíblica eu já vi muita gente falando, ligando e perguntando. As pessoas imaginam que a Bíblia, que o cânon sagrado nasceu, podemos dizer assim, dos concílios de Tentro, de Niceia.
Uhum.
Na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus já era aceita, como o senhor disse, nas comunidades. Ela já tinha esse apelo santo, sagrado. Todos já tinham essa certeza que era a palavra de Deus, principalmente os judeus, né?
Uhum.
Então não foi em um concílio...
O Antigo Testamento, eles que preservaram.
Exatamente.
A Bíblia hebraica foi preservada por esse grupo.
Então não foi em um concílio que a Bíblia foi aceita. É o que a Bíblia começou a ser difundida, não foi nenhum concílio. Aí ela já era aceita como palavra de Deus, já havia, né, já era passada de pais para filhos desde a antiguidade, né? Quando os judeus ainda estavam, quando os hebreus ainda estavam lá no deserto, essa mensagem, ela já era passada de pai para filho, enfim.
Quando a gente se refere ao Antigo Testamento,
quando,
né?
Exatamente.
Quando a gente vai se referir ao Novo Testamento, aí a gente vai ter esse processo do que a gente chama de canonização, que é o processo de composição do texto. Vou parar aqui.
Não, o interessante...
Não.
O mais interessante sobre isso...
Porque daí a gente vai ter o Novo Testamento.
É que cada pergunta aqui poderia ser um tema, né?
Sim, é verdade. Sim,
porque a resposta à primeira pergunta é tudo isso e muito mais. né?
É verdade, viu, Veri?
Eu só estou buscando as duas escolas de interpretação aqui, vou procurar um texto aqui. Mas pode ir, Larissa.
Não, mas pastor, fica à vontade, o programa é seu também. É porque uma pergunta que chega aqui bastante também é sobre os gêneros que aparecem ao longo da Bíblia, né? Mencionamos rapidinho aqui, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso. Porque a Bíblia, ela não é um livro que você abre e você lê, assim, de forma corrida, sabe? Como se fosse um... Eu vou usar a palavra romance, mas não entenda algo como somente amor, né? É que existem livros de gênero romance, que
ou
é...
Ou ficção, por exemplo.
Não é assim. Existem gêneros dentro de um único livro. Eu vou usar o único entre aspas aqui. E aí, tendo isso como base, pastor e Cláudio, eu queria que vocês falassem alguns gêneros que a gente pode encontrar dentro da Bíblia, mas também, se levando em conta esses gêneros, eu posso ler a Bíblia apenas de forma como uma obra literária, de fato. Não levando em consideração que ela é um livro sagrado, que para nós que somos cristãos tem essa conexão com Deus através da Bíblia. Eu quero ler apenas como uma obra literária. Posso? É errado? É pecado?
Poder, você pode.
Você pode fazer.
E sobre concepção de pecado, né? É que a gente adora isso. Essa questão do pecado. Né? Pecado é a separação de Deus. Né? Aí se torna um ato pecaminoso, né, Larissa? Não, é que em realidade, se eu ler a Bíblia como obra literária, como a gente tem inúmeros estudiosos da Bíblia que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus.
Exato.
Eles fazem uma análise técnica da Bíblia, né? Então, isso existe. Você pode fazer? Pode, só que daí você não vai estar lendo do jeito que você tem que ler.
Exato.
Aí eu só quero buscar, Cláudio...
Vontade, pastor.
Porque vamos falar dos gêneros literários. Vou deixar você falar dos gêneros literários, daí eu vou nos gêneros literários, que eu adoro isso, esse tema do gênero literário.
Essa é a cara do pastor, viu? Eu só vou dar um ensejo aqui, o pastor vai continuar. Mas, de fato, nós temos diversos gêneros literários. Nós temos os livros históricos e, na verdade, nós interpretamos a Bíblia, né, como um livro também histórico. Temos os livros...
Então, quando estamos falando de livros históricos, a gente está dizendo que a gente tem história na Bíblia.
Tem história na Bíblia.
Esse é um gênero literário.
Literário.
Né?
É história.
História.
Né? História, criação, enfim. Nós temos livros poéticos, né? Como Deus se comunica com o seu povo através de poesia e prosa, não é?
Exatamente. O gênero literário ali é como se você estivesse lendo um livro de poesia.
De poesias.
No português a gente não tem, né?
Exato.
Ainda que o gênero literário bíblico, da poesia, ele é diferente da nossa poesia, né? A nossa em forma de rima.
De forma de rima, né? Exatamente.
E o gênero literário bíblico, hebraico, não é... Tem paralelismo, tem de complementação, são outros...
Tem, eu vi um comentário, tá? Uma pessoa falou para mim um dia que o livro de Cantares de Salomão parecia uma história erótica, né? Porque Salomão fala do seu relacionamento com a sua mulher. Esse é um exemplo, né, de literatura poética. Deus se comunicando ao seu povo de forma poética.
Salmos. São músicas em estrutura poética, né?
E não podemos deixar de dizer, por exemplo, que as profecias é um estilo
literário.
Exatamente. Profético, né? Podemos citar aí Daniel, os profetas e o livro de Apocalipse, né, pastor?
Exatamente.
Então nós temos diversos estilos literários. E é importante o senhor dar uma...
Eu acho que você falou, deu o exemplo de alguns, né? A gente vai ter, dentro desses gêneros literários, por exemplo, você vai ter leis.
Leis.
Né? Você vai ter, né? Você citou história. A gente vai ter parábola, por exemplo, Larissa. Esse é um exemplo interessante. O que é uma parábola? É uma metáfora, uma ilustração para tirar uma ideia, para tirar uma lição. Então não dá, por exemplo, para você analisar uma parábola, ler uma parábola como prescrição.
Sim.
Uma verdade definitiva. Não é verdade definitiva. O que ele está dizendo é literal. Não, é uma, ele está ilustrando algo para dizer. E aí a gente, por isso que ler o texto, né, dentro da sua, do seu gênero literário, vai me ajudar a ter uma compreensão correta. Deixa eu ver se eu lembro de mais. Ah, tem carta também.
Uhum. É, eu ia citar as
exatamente,
cartas,
tem carta. Exatamente, carta, né, é um outro gênero literário, escreviam cartas.
Pra... E é carta, e até uma coisa interessante falando de carta, viu? Falando dos gêneros, existe uma diferença, não é, pastor? De cartas para epístolas,
uhum,
não é?
Uhum.
A gente vê muitas cartas, com certeza, por exemplo, Paulo trocou muitas cartas, deve ter enviado muitas cartas para Timóteo, que era o seu filho na fé, deve ter trocado cartas pessoais,
uhum,
mas as epístolas, né, que deveriam ser dirigidas não somente a ele, mas também a toda a comunidade, deveria ser lida em público, não é, pastor?
Vamos fazer uma pausa, né? Paramos em cartas. Né?
Cartas.
Estamos falando de gênero.
Chamai e Hilel mesmo são as duas correntes. Eu peguei a sua respiração, estava porque você
quer. Perfeito.
As duas correntes de interpretação.
Então pausamos.
Parei.
Um pouquinho e voltamos já, ainda falando sobre essa parte do tema de hoje.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre a Bíblia.
Oh.
Mas todo dia a gente fala de Bíblia? Sim, só que hoje entendendo a Bíblia como ela foi feita, escrita...
Escancarando a Bíblia.
Exatamente, né? Veri. Mas antes da gente retomar o assunto, tem presente aqui para os nossos ouvintes, como todos os dias também. Hoje não seria diferente. Pastor Gilmar Batistotti, qual que é o presente?
Eu creio nas verdades apresentadas na Palavra de Deus.
Uau.
Então, se você deseja conhecer mais da Palavra... Essa é uma forma... Existem muitas maneiras da gente estudar a Bíblia. Muitas maneiras. Né? Você pode estudar, por exemplo, através dos livros. Você pode estudar através das histórias. E você pode estudar através de temas. A gente chama de estudo temático. E aqui você vai ter uma seleção de temas. E dentro desses temas você vai ter uma seleção de textos. E essa é uma maneira da gente entender. Então, se você quer aprender, compreender... Eu vou apresentar aqui rapidinho quais são os temas que a gente tem, olha. Deus, criação, plano da redenção, justificação pela fé, lei de Deus, Cristo e a lei, sábado, domingo na Bíblia, morte, sinais da volta de Jesus, novo céu, nova terra, batismo. Então, esta é uma maneira. A revista Eu Creio... Revelando a Palavra de Deus é uma forma para você entender o texto bíblico. Simples, fácil. E depois você entra lá no canal, no YouTube do Escola Bíblica, que eu tive a alegria de fazer esse estudo também.
Perfeito. Mais um que está lá escancarado, viu? Aberto para você aprender. Ô, Larissa... É, eu creio, revelando a Palavra de Deus, é o nosso presente de hoje. Quanto custa, hein?
R$0, velho. Para os nossos ouvintes não custa nada. Tem um custo de produção, de envio, mas a gente sempre fala que para você que quer receber na sua casa, não se preocupe com nenhum destes custos. É um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. É só mandar Eu Creio para 012981510081. E aí a gente passa todos os caminhos para você receber a sua revista de graça. 012981510081.
Muito bem. Hoje tem aquela pergunta, né, que está valendo aí no YouTube, Larissa.
Uhum.
Para a nossa enquete. Como é que tá?
Olha, Veri, eu perguntei se as traduções mais modernas da Bíblia prejudicam a compreensão, né, do texto. Os nossos ouvintes disseram aqui 50% sim, 50% não. Coisa inédita aqui no Além dos Fatos de hoje. Mas tá 50-50.
Ó, o Félix, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele falou: confesso que eu fico preocupado com as transformações mais modernas, né? Eu temo que elas se distanciem muito as traduções, no caso, é o que ele quis dizer. Se distancie muito do texto original. Quando eu vou comprar a Bíblia, eu prefiro as traduções mais tradicionais, ele diz.
A Elane das Ores falou que gosta da versão original aqui. E tem bastante gente perguntando, Pastor e Cláudio, sobre as versões, né? Por que que existem várias versões, traduções? Vamos lá, vamos diferenciar o que que é uma versão de uma tradução, por que que tem tantas e mais. As versões mais modernas podem ser muito diferentes das versões antigas?
Quer começar, Cláudio?
Eu vou falar, dar um ensejo e o senhor continua.
Sim, não, por favor, Cláudio.
Só fazer essa diferença, né? O que que é versão, o que que é tradução? Né? A Bíblia ela foi traduzida, vamos chamar de língua mãe. Hebraico, aramaico, grego. São as línguas mães. Ela vai ser traduzida para o português. É uma tradução. Ela vai ser traduzida, lógico, né? Inglês, francês, espanhol. Ok.
Assim como você tem a Septuaginta, por exemplo.
Exato.
Que é a tradução grega do Antigo Testamento.
Exatamente.
Assim como você tem a Vulgata Latina, que é a tradução latina do texto, que vai, por exemplo, traduzir... Eu só estou acrescentando.
Sim,
aqui.
Sim, claro. É isso mesmo, pastor.
A gente vai ter, por exemplo, na tradução de Jerônimo, da Vulgata, a gente vai ter a palavra Lúcifer sendo traduzida por Estrela da Manhã. E essa palavra não está no texto bíblico. Né? Mas só estou
dando uma
informação
tendo
aqui.
A tradução.
Além disso, você vai ter, né?
Agora as versões. Pastor, já que a gente está indo além dos fatos aqui, eu confesso que eu também, eu não vou dizer dificuldade, tá? Eu também tenho a minha preocupação, né? Há uma preocupação uma preocupação pessoal de quando existem essas novas versões. Porque eu estava lendo um artigo recentemente dizendo que algumas versões bíblicas querem se aproximar do jovem. Outra versão quer se aproximar do erudito, outra daquele mais leigo. Então existe essa tentativa.
Porque assim, quando você vai traduzir o texto, existem maneiras de traduzir o texto. Então uma é traduzir palavra por palavra e daí pegar, né, dentro desse processo de tradução. Porque queira ou não, quando você traduz, você perde. Né? Toda tradução
semântica
você perde. Exatamente, você pode perder. Então o que que... Vamos pensar que esses tradutores, eles são pessoas responsáveis e querem estar mais próximas daquilo que o autor bíblico quis dizer. E hoje a gente tem muito recurso linguístico que favorece isso. Então são pessoas sérias que procuram fazer. Então você pode ter uma tradução de palavra por palavra, mas você pode ter uma tradução da ideia do texto. Quando você pega uma tradução da ideia do texto, que é o que acontece normalmente, né? Você pega a ideia do texto e aí você não vai palavra por palavra, você coloca só a ideia. Aí você vai ficar mais distante do que o autor quis dizer. Porque você está como... Eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? Mas como se você estivesse interpretando o texto por uma compreensão mais facilitada. Tá?
Certo.
Que é o que a gente tem, por exemplo, a Mensagem, que é uma Bíblia.
É uma,
né?
Bíblia.
Bíblia Viva também é assim. Então você pega a ideia do texto e traduz a ideia do texto. Você não traduziu palavra por palavra, não traduziu o versículo, entendeu? Por isso que o nosso ouvinte citou: eu prefiro as traduções mais antigas. Na realidade é porque são traduções de palavra por palavra, menos a ideia do texto. Agora a gente tem, por exemplo, a Nova Revista e Atualizada. Né? Que buscou a Revista e Atualizada, né? E atualizou algumas expressões, mas é a tradução de palavra por palavra.
Que é mais próxima do original.
Exatamente.
Possível.
Exatamente. Mas a ideia do texto, eu não vou dizer assim, essa Bíblia não tem, né, não tem valor, não. Não é isso. Qual é a facilidade de eu ter várias traduções? Eu pego um texto que a tradução é palavra por palavra, Nova Revista e Atualizada, por exemplo, e aí eu pego uma tradução que é a tradução do texto, a Bíblia é a Mensagem.
Ok.
Né? Eu talvez vou ler um texto aqui que eu não vou entender. Né? Na tradução palavra por palavra. Daí o que que eu faço? Eu leio junto.
Leio junto.
Agora, se eu fico só com a tradução do texto, a ideia do texto, eu posso ficar sem uma informação importante em determinados gêneros literários.
É, aí entra o gênero literário.
Como, por exemplo, uma profecia.
Exato.
A profecia é importante que seja uma tradução palavra por palavra, porque eu vou ter informação de uma data ali, né? E uma versão, só para concluir, Cláudio, uma versão é a nova ideia que é trazida dentro daquilo que já foi traduzido.
Uhum.
Entendeu?
Exato.
Então, só para diferenciar. Ficou claro, Larissa? Nós conseguimos deixar claro?
Uma verdadeira aula.
É, não, mas eu acho que é importante. Eu, por exemplo, quando eu vou preparar um sermão, não sei se você faz isso, Cláudio, de comparar várias traduções.
Sim, tem que colocar duas, três, quatro, pesquisar. É importante para ser mais assertivo e estar mais próximo possível da ideia do autor. Né?
Cláudio, você falou para mim talvez a coisa mais importante que a gente já falou até aqui. Para mim, essa é a coisa mais importante. O meu desafio quando eu leio a Bíblia é chegar o mais perto possível do que Deus quis que o autor bíblico escrevesse.
Exatamente.
Esse é o desafio.
Esse é o desafio.
Essa é a frase para a gente guardar. Pode esquecer tudo. Essa é a frase.
Esse é o recorte, então. Ah. Até aqui.
Sobre isso que o Cláudio mencionou, né? A ideia principal do autor. A gente abre a Bíblia e são 66 livros, certo?
Isso.
De Gênesis a Apocalipse, com... Mais uma vez, gêneros diversos, do primeiro livro ao último livro, que não necessariamente estão em ordem cronológica, né?
Exatamente.
E aí, tem um fio condutor que une Gênesis a Apocalipse?
Tem um fio condutor. Desde sempre teve um fio condutor. E que fio condutor é esse? Eu sempre uso particularmente, porque são as nossas... percepções, né? É importante a gente dizer isso, né, pastor?
É verdade.
Cada ouvinte, o Veríssimo, a Lari, o pastor, adquirimos o conhecimento, nós estudamos a palavra de Deus, estamos aqui, por exemplo, envolvidos o dia todo com a palavra, mas nós temos percepções diferentes que não nos tiram do mesmo foco, não é? Por exemplo, lá em Apocalipse 13, verso 8, lá em Apocalipse 13, o último livro da Bíblia, um livro profético, para alguns fechado, lá está dizendo assim que, falando de Jesus Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O que vem à nossa mente quando a gente, poxa, ele foi morto, Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Aonde nós encontramos a fundação do mundo? Como que aconteceu? O que aconteceu? Quais foram os eventos da fundação do mundo? Então nós vemos que desde o princípio, a palavra de Deus ela vem apontando para esse evento, né, pastor? Para esse momento. Não quero levar a coisa para o lado profético aqui, mas que esse fio condutor sempre foi o Espírito Santo apontando para a pessoa de Cristo. O Espírito Santo apontando para a redenção do ser humano. Deus... porque a Bíblia é um livro normativo, não é, pastor? A Bíblia é um livro de regras. Não é? Eu estou errado, pastor?
Depende como você olha para as regras.
Vamos lá.
Eu entendo quando você diz regras, né? Que Deus está orientando a gente.
Exato,
né?
De orientação.
Exatamente.
É uma legislação.
Porque eu gosto de dizer assim, ó. A Bíblia é um livro de salvação.
Sim.
Né? Houve uma intenção divina de criar o ser humano perfeito. Houve um lapso, chama-se pecado. E aí, ao longo de toda a Bíblia, como você falou, o Senhor quer que a gente o conheça para a gente ser salvo. Então, ao longo de toda a Bíblia está falando de salvação. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Se a gente está falando sobre casamento na Bíblia, o objetivo é salvação. Se a gente está falando de administração financeira, o objetivo é salvação. Se a gente está falando de educação de filhos, o objetivo é salvação. Porque lá no final, nos dois últimos capítulos, a gente tem a reconstrução dos dois primeiros capítulos. Porque os dois primeiros capítulos é um ambiente perfeito. A partir do capítulo 3 até o penúltimo capítulo do Apocalipse, o capítulo 20, o ambiente é imperfeito. Mas o capítulo 21 e o capítulo 22, o ambiente volta a ser perfeito. Então, o que que fez a ligação? Salvação. Esse é o grande objetivo da Bíblia. Então, quando a Bíblia vai falar de recursos, de administração, de qualquer tema, o objetivo é salvar. Exato. Quando a Bíblia for falar de normas, de regras, vai falar que eu estou salvo e agora eu manifesto esta obediência.
Essa obediência, era isso mesmo que eu queria dizer, pastor. Obrigado.
Essa fidelidade, hoje até usei um exemplo no programa, na Escola Bíblica. Minha fidelidade para os meus votos matrimoniais não me fazem conquistar minha esposa. A minha fidelidade pelos meus votos matrimoniais revelam o amor que eu tenho por ela. Eu não estou conquistando. E é exatamente assim, minha fidelidade a Deus revela o amor que eu tenho por Ele, o compromisso que eu tenho por Ele. Exato. E aquilo que Deus me orienta, aquilo que Deus me dá, as normas, as orientações, é para que eu continue nesse ambiente de salvação.
Caminho, né? Porque, na verdade, a vontade de Deus sempre é essa, né, pastor? É nos manter nos seus caminhos retos.
Para salvar, né?
Sim.
Para salvar, né, Cláudio? 39,
né?
Para salvar, né, Cláudio?
Exato.
Nos guiando de volta, né?
Exatamente. Por causa do lapso, né? Do capítulo 3 de Gênesis, ali, né? O homem começou, né? O homem estava distante. E Deus dizendo, eu vou trazer de volta que você... E aí você citou o exemplo, Cláudio, que é o cordeiro que foi sacrificado. Houve um sacrifício no Éden.
No Éden.
Para que Deus os vestisse com peles de animais. Ali o Senhor estava mostrando. Lá no verso 15 do capítulo 3, ele já disse, né?
O fio condutor já estava sendo...
colocado.
Já foi traçado.
Exatamente.
Ali,
exatamente.
Né? Já estava sendo traçado. Jesus Cristo.
Uau.
E aí, eu queria saber também... Na verdade, os ouvintes aqui estão perguntando bastante... Porque é como lidar com estes pontos assim, pastor? Por exemplo, lacunas que podem aparecer na Bíblia. Alguns versos não têm tantos detalhes quanto a gente gostaria. Ai, se a Bíblia pudesse falar exatamente assim... Não, você não vai virar à esquerda e depois à direita, é melhor você virar aqui. A Bíblia não é desse jeito. É uma bússola pra gente, é um norte pra gente poder viver, né, levar a vida... Mas não tem todos os detalhes escritos, tudo tintim por tintim.
Nem tudo está revelado.
Nem tudo, né? E aí, essas lacunas, assim, como lidar com essas passagens que não vêm tão detalhadas? Significa que a Bíblia está faltando alguma coisa? Há quem diga que a Bíblia era para ser até maior. Que a nossa Bíblia é até um pouco menor. E aí?
A própria Bíblia diz que se fossem ser escritos... todas as obras que Cristo fez não caberiam livros em todo o mundo. Então, a Bíblia ela é exatamente como Deus queria que ela fosse. Em diferentes contextos, diferentes perspectivas, mas como o pastor tem falado muito aqui sobre isso, né? O que é importante é nós observarmos o contexto a qual essas aparentes lacunas estão sendo colocadas, né? Ou no nosso entendimento, ou na intenção do próprio autor. Pastor, eu separei um exemplo, por exemplo, pleonasmo. Lá em Romanos 3 e Tiago capítulo 2, Romanos...
Você pegou um bom exemplo.
Não é?
Um exemplo bom que dá um programa esse
que
aí.
Que dá um programa, não dá, pastor?
Vai, Cláudio.
Lá em Romanos 3, fala que o homem é justificado pela fé.
Poxa, fez uma boa escolha.
Não é? E lá em Tiago capítulo 2, diz que nós somos justificados pelas obras. A Bíblia está se contradizendo. Será que... O que aconteceu? Ou é pela fé ou é pelas obras? Porque a gente até brinca aqui, mas assim... Alguns levam ao pé da letra. Né? A gente tem exemplos, muitos exemplos de pessoas que imaginam que as suas obras estão trazendo justificação a ele. Né? E a gente pode colocar obras... tem gente fazendo doação, sacrifícios... e uma série de outras coisas, imaginando que está se acertando os ponteiros com Deus. Outros, para o outro lado, estão ali numa fé, me permita usar essa expressão, até cega, né? Extremamente ortodoxos, não aceitam nenhum tipo de... Né? Não negocia-se nada, não, aquela pessoa difícil até de, né, de você compreender. E aí, pastor? Irmãos, o que é que está certo? Qual é a interpretação disso? A Bíblia está se contradizendo?
Você viu que ele faz a pergunta e passa para mim agora?
Não, porque a interpretação é essa.
Eu sei que você pode responder.
Sim.
São públicos diferentes, objetivos diferentes para explicar o processo de salvação. Era importante para Tiago enfatizar as obras? Era. Tiago estava sendo contrário aos ensinos de Paulo? É óbvio que não. Então, por isso, uma regrinha básica, e você já citou, para a gente entender um texto, leia o seu contexto. Qual é o público? Qual é o objetivo? Por que Paulo está escrevendo para os cristãos na cidade de Roma sobre esse tema? Porque eles tinham um problema contrário.
Exato.
Que era o problema da justificação através das obras das que obras. Eles tinham. Né? E qual era o problema de Tiago? Então, não são ideias que estão
se contradizendo.
Não, exatamente. São ideias que se complementam e que são apropriadas para o público e para aquele momento. E posso só emendar aqui, Larissa, a respeito do que você falou? A Bíblia não é um livro. Como a gente tem inúmeros gêneros literários, a Bíblia não é um livro que vai explicar todas as coisas. E aí o Cláudio falou que a Bíblia é do jeito que Deus queria que fosse.
Exato.
Eu acho isso maravilhoso, Cláudio. A sua frase é muito significativa. Porque a Bíblia é o livro que eu preciso.
E fechando o que Paulo disse em Romanos e o que Tiago escreveu, Pedro, e no livro de Efésios também, olha o que está escrito aqui no capítulo 2, Paulo também escrevendo, né? No capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos. Não vem nem só fé e nem obras, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as nossas boas obras só corroboram a nossa fé.
E olha quem está falando isso, né?
Exato.
Era um homem que era fiel às obras.
Fiel às obras, exato.
Então, e aí o Cláudio estava falando aqui, usou o texto de Efésios, me fez pensar numa outra sugestão. Quando você tiver dúvida sobre um tema, não fica só nesse texto. Então, leia o texto, leia o seu contexto, leia outros textos que falem do mesmo assunto. Por isso, Larissa, essas lacunas, se eu tenho ali uma dúvida sobre aquilo, porque eu vou procurar esse assunto em outros textos. Então, leia o texto, leia o seu contexto, leia outros textos e também qual é o gênero literário que está sendo usado ali. Porque aí eu vou perceber que o que eu tenho no texto é o que eu preciso e é aquilo que Deus queria que eu tivesse.
É importante o que o pastor está dizendo, que Veríssimo e Larissa, você sabe como os pioneiros da igreja no passado estudavam a Bíblia? Não tinha um comentário bíblico, não tinha um... Né? Nós temos hoje Bíblias de estudo, temos muito material, temos uma riqueza.
Muita coisa.
O material deles era a própria Bíblia e uma concordância. Né?
Para ir comparando
os textos. Então, antes de... Porque hoje a gente está ávido por informação, a gente lê um texto, já vai no
comentário para saber o que disseram sobre aquele texto. Vamos deixar aqui o texto.
Vamos deixar o texto
explicar, falar, né? Exatamente.
Pega uma concordância simples, não precisa ser uma coisa. Vai na concordância, compare os textos, que você vai ter novas ideias. Né? O Espírito Santo vai soprar coisas novas no teu coração.
E depois de uma aula tão poderosa como a de hoje, eu sugiro Entendendo a Bíblia, parte 2.
Boa, Veri.
Larissa.
Com certeza.
Veri, me dá 30 segundos só para ler um texto?
Não mais que 30.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia não é um livro normal. A Bíblia é um livro sobrenatural, no seu processo de inspiração e no seu processo de composição. Por isso, nós também precisamos de uma ação sobrenatural para entender. Nós precisamos do Espírito Santo para a gente entender o que o texto diz.
Perfeito.
Acabamos, Veri. Pastor Cláudio, muito obrigada mesmo. A gente agradece de coração cheio aqui. Um abraço para minha mãe que está acompanhando o programa. Mandou mensagem
Alô,
agora.
Pro Renata.
Um abraço para você também, Cláudio. Foi aluno dela,
muito
viu,
obrigado.
Pastor?
Professor de matemática lá. Me deu umas reguadas na.
Colocou esse menino no caminho.
Deu trabalho? Deu trabalho? Como é que é o nome da sua mãe?
Renata.
Professora Renata, deu trabalho esse menino?
Depois mas eu conto a resposta.
O senhor está fazendo a obra.
Um abraço. Até amanhã.